As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Com uma dotação de 870 mil euros, está já na sua fase final de preparação para o arranque o plano de apoio à redução tarifária no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O plano foi alvo de uma apresentação à comunicação social, numa sessão onde marcaram presença a presidente da CIM, Anabela Freitas, e o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Miguel Pombeiro. Como referiu na altura a presidente da CIM, Anabela Freitas, esta entidade vai alocar 60% da dotação disponível diretamente para a redução do tarifário, sendo que o restante será investido no aumento da oferta do serviço e na extensão da rede. Anabela Freitas referiu que já a partir de abril o plano começa a ser aplicado ao setor rodoviário. Quanto ao ferroviário, essa redução terá lugar a partir só do mês de maio.
Como sabem, aquilo que tem vindo a público é que se inicia a 1 de abril. Dizer-vos que, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa está há 2 anos a trabalhar nesta matéria, com um quadro de pessoal exclusivamente para esta matéria. Algo que nenhuma outra comunidade intermunicipal tem possibilidade. E, portanto, estes são os timings, com uma correção que eu aqui vos vou dizer. Na redução tarifária, nas assinaturas do serviço ferroviário, a aplicação dos 40% de desconto nas assinaturas normal e jovem, o que está previsto é entrar em vigor a 1 de maio. Portanto, atenção, que a CP vai ter que fazer, que é essencialmente CP, vai ter que fazer a alteração da sua faturação, e, portanto, há aqui um trabalho ainda a desenvolver. Na redução tarifária nas assinaturas do serviço rodoviário, aplicação de 40%, portanto, lá está, aplicamos a mesma redução quer ao ferroviário, quer ao rodoviário, a partir de 1 de abril, já, portanto, próxima semana. Na redução tarifária no serviço de transporte a pedido, portanto, simplificámos, colocámos apenas 3 tarifários. Haviam 4, não era? 4?
Quatro
tarifários, portanto simplificámos para 3. Aquilo que é a redução média serão os 40%, sendo que atinge num dos escalões uma redução de 47% e estamos em condições de começar a aplicar a 1 de abril. No caso da redução tarifária nos espaços urbanos, e relembro, são apenas 4 concelhos que têm transportes urbanos, estamos em condições de, a 1 de abril, aplicar em Tomar e Abrantes. Em Troncamento e Torres Novas aplicarão no máximo até 1 de maio.
Miguel Pombeiro, secretário-executivo da CIM, referiu depois que nos 2 modos, o rodoviário e o ferroviário, poderão vir a beneficiar desta medida cerca de 20 mil utilizadores, sendo que, como explicou, no caso do transporte a pedido, a situação é diferente.
O número de assinaturas que nós temos no andará à volta das 20 mil assinaturas entre o modo ferroviário e o modo rodoviário, portanto, aproxima-se das 20 mil assinaturas. Isto tendo como referência o ano de 2018. É expectável que possa haver algum aumento, algum incremento. Nós estamos a falar no modo rodoviário dentro da CIM e da CIM para outras CIMs, não é? Não estão aqui incluídos o modo apenas os transportes urbanos, portanto aí haverá também aí os números são diferentes, mas portanto, até aquilo que combinámos é relativamente às especificidades dos tarifários urbanos, porque eles são muito diferentes ainda nos 4 concelhos, e depois os municípios a partir da manhã fazerem a divulgação do respectivo tarifário.
Nós neste momento temos o transporte pedido a funcionar em 11 dos 13 concelhos, portanto com 60 circuitos e mais de 1.100 paragens. Movimentamos mensalmente mais de, portanto, 700 viagens no âmbito do transporte a pedido e, portanto, claramente é um processo que nunca está finalizado, no sentido, como disse o Sr. Presidente, vai ter aqui mais alguns circuitos que era um conceito de Tomar. Vamos iniciar a experiência com Vila de Rei de circuitos que são intermunicipais, portanto, porque a lógica do transporte a pedido é sempre dos lugares da freguesia para a sede do concelho. Pela primeira vez em Vila de Rei, iniciaremos um processo de ligação a outras sedes do concelho. E também no âmbito do PART, embora apenas já muito na fase final do ano, porque não há capacidade de implementação de tanta coisa, mas portanto pretendemos iniciar algumas experiências de outras ligações em regime de transporte a pedido, portanto transporte direto de uma sede de concelho a outra, ainda durante o ano de 2019 e aproveitando este programa.
À semelhança do que acontece um pouco por toda a região do Médio Tejo, também ao Conselho de Mar vão chegar descontos relativos aos bilhetes dos transportes públicos, neste caso, em concreto, aos conhecidos transportes urbanos, os TUT, e ainda nas ligações feitas pela rodoviária do Tejo, no Conselho e entre Conselhos do Médio Tejo, em especial aqueles que possuem circuito urbano, com descontos que podem ir até aos 40%. A diminuição no preço dos passos destes citados serviços vai fazer-se notar já a partir de segunda-feira, ao passo que as ligações via ferroviária entre Tomar e a área metropolitana de Lisboa, Vila Franca de Xira, no caso, também irão sofrer uma diminuição de preços na ordem dos 40%, mas só a partir de 1 de maio, uma vez que ainda decorrem negociações com a CP. Entretanto, a autarquia na Bantina já avançou com o tarifário para os TUTs, onde o passe normal, por exemplo, ficará a 8,5€ contra os atuais 10€. O passe CCD passará dos 8,50€ para 5,95€. O passe estudante, terceira idade, mobilidade condicionada, ficará em 5€, enquanto os passes 4, 18, escalão A terá um preço de 3,40€ e os 4, 18 restantes alunos será de 6,40€.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira do Zezo reforçou a sua rede de ilhas ecológicas e de ecopontos no concelho. Foram colocados vários ecopontos em novos locais estratégicos do concelho e está em fase de conclusão a instalação de mais 3 ilhas ecológicas na vila de Ferreira do Zezo, estas últimas ao abrigo da candidatura conjunta com a Resitejo ao programa Posseur. O objetivo é criar melhores condições à população para a recolha de material reciclável, prosseguindo as boas políticas promovidas pela autarquia nesta matéria, que tem contribuído para que Ferreira do Zezo seja já o concelho com melhor taxa de reciclagem entre os 10 que compõem a Resitejo. Desta forma, o município apela aos cidadãos para continuarem a separar os resíduos de forma a manter as boas taxas atingidas na região e a contribuir para um ambiente e um bom uso dos recursos do planeta. Sempre que o ecoponto dentro da sua área de residência esteja cheio, procure, diz o município, o mais próximo, garantindo que o lixo fique depositado no lugar certo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orange liberou aprovar 3 propostas de protocolo a celebrar com o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, Fábrica da Igreja Paroquial de Espite e Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça. Os protocolos em causa foram aprovados por unanimidade na última reunião do Executivo. O protocolo a firmar com o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, da União de Misericórdias Portuguesas, determina a atribuição de um apoio financeiro da ordem de 2.565€, tendo em vista a aquisição de equipamentos para a prática de bócia. Esta necessidade surge na sequência da participação da atleta Ana Sofia Saraiva Costa em estágios da Seleção Nacional, havendo a possibilidade de integrar o projeto paralímpico Tóquio 2020. Neste contexto, a Câmara Municipal irá apoiar a instituição na aquisição de equipamento compatível com a exigência deste nível de competição. Seguiu-se a aprovação do protocolo que tem por objeto a requalificação do adro da Capela de Carvalhal. O projeto contará com apoio financeiro municipal correspondente a 50% do valor total previsto a realizar. O documento prevê a atribuição de aproximadamente 1.550€ à fábrica da Igreja Paroquial de Espite para a concretização do projeto. Por último, a Câmara Municipal de Orém vai apoiar o Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça através da comparticipação nas despesas gerais de funcionamento das suas infraestruturas desportivas pela assistência gratuita do Campo de Futebol Sintético à Associação Desportivas do Conselho. O apoio protocolado de 10.000€ refere-se à utilização extraordinária e gratuita que deverá manter-se pelo menos até a final do presente época desportiva do Campo de Futebol do Relvado Sintético para outras associações urienses. A utilização referida introduz um acréscimo dos encargos com diversas despesas gerais de funcionamento, particularmente com energia, limpeza e manutenção dos equipamentos esportivos, despesas que não poderão poderão ser suportadas na totalidade pelo Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não esconde a sua preocupação em torno do que se passa na Estrada de Paialfa ou Estrada da Faia e não hesitou em entrevista à ERT sem dizer que a via em causa não é segura. Recorde-se que desde janeiro de 2018, a altura em que aconteceu ali um deslizamento de terras, que se espera por uma intervenção de fundo que resolva de vez os receios de quem por ali passa. Mas as infraestruturas de Portugal teimam em adiar soluções e têm sido alvo de duras críticas, nomeadamente do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador José Delgado já alertou diversas vezes para o perigo de se registar uma derrocada com consequências trágicas para automobilistas e transeuntes. Anabela Freitas espera que a empresa resolva o problema o quanto antes e garantiu que se houver um mínimo de evolução negativa nas encostas, então a estrada será desde logo encerrada.
A minha opinião sincera é que não é uma estrada segura. Aliás, houve um início, como sabe, já há mais de um ano houve um desabamento, um deslizamento de terras. Efetivamente as infraestruturas de Portugal tiveram no terreno, chegaram a contratar um empreiteiro que foi o mesmo que arranjou o deslizamento de terras na estrada de Leiria.
Já houve de críticas até a essa intervenção.
Sim, mas isso... Nós não somos todos engenheiros, não é? Portanto, eu acho que temos de deixar aos técnicos o que é dos técnicos. Mas, de qualquer das formas, o empreiteiro ainda chegou a fazer breves, muito breves, intervenções na estrada de Paialvo e, portanto, de ter informação que chegou à Câmara. Portanto, a empreitada não é nossa. Nós temos estado a acompanhar e temos pressionado, entendemos que efetivamente aquilo não oferece segurança nenhuma, até porque naquela estrada passa muita gente a pé, e passam inclusive pessoas com carrinhos de bebês e crianças, e portanto é uma questão de segurança mesmo, e portanto aquilo que estava no alvo da empreitada não satisfazia as necessidades da intervenção que tinha que ser feita. E portanto, a informação que temos é que as infraestruturas de Portugal estão a lançar outro concurso, tem que ser um outro empreiteiro com outro tipo de alvará para aquela intervenção.
Mas mesmo não sendo uma estrada da responsabilidade do município, recordo-me que há não tanto tempo assim a Câmara mandou cortar aquela estrada por razões de segurança.
Sim.
Tiveram alguma resposta da IP?
Tivemos, claro. Nós mandámos encerrar a estrada por questões de segurança e a IP, que é proprietária da estrada, mandou abrir porque entendeu que as condições de segurança não estavam em causa, condições de segurança.
Então, não é nada disto que ninguém deseja, como é óbvio, mas
claro.
Se de hoje por amanhã, e acredita-se, pelo menos assim se deseja que ainda venha por aí chuva, se acontecer algo do género em que a segurança das pessoas fique colocada em causa. É a IP que vai responder?
Não, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos agora aqui até com o processo de descentralização.
Exatamente.
Estamos aqui com mais autonomia para poder encerrar a estrada, caso haja agravamento. Dizer-lhe também o seguinte, desde que ocorreu o deslizamento de terras, e o deslizamento ocorreu do nosso lado direito, quando em sentido descendente, mas a movimentação de terras tem estado a ser essencialmente do nó, que depois cria pressão para o lado direito, do nosso lado esquerdo. E portanto nós temos estado a monitorizar. Quando os técnicos, aliás, a exemplo do que aconteceu há cerca de um mês, que mandámos encerrar uma ponte porque não tinha condições de segurança. Quando os técnicos, nos relatórios que fazem, entenderem, porque tem que haver medições e tem que haver aqui dados objetivos para poder encerrar a via, estiver em risco as condições de segurança, a estrada será encerrada.
A rede social de Tomar tem estado no terreno com o roteiro formativo das comissões sociais de freguesia, dando continuidade à programação. O processo vai continuar já a 10 de abril, pelas 17 horas no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria do Olival, com o apoio da Comissão Social de Freguesia. O roteiro visa transmitir conhecimentos, informações e criar dinâmicas de coesão e desenvolvimento social. O tema do roteiro é empreendedorismo, uma atitude e uma oportunidade, tema importante no desenvolvimento de projetos das organizações de economia social e dos territórios. Este roteiro pretende consolidar os objetivos da rede social, nomeadamente a promoção do desenvolvimento social integrado, a inclusão e a coesão social dos territórios e, sobretudo, a criação de dinâmicas de parceria ao nível do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cortejo do rapaz, um dos momentos altos da festa dos tabuleiros, irá contar com cerca de 1.600 crianças, um número que supera mesmo a participação no cortejo principal e que demonstra a crescente importância e adesão a um desfile que honra o passado, mas que também garante o futuro. Maria João Moraes, mordomo da festa dos tabuleiros, em entrevista à Hertz, assegurou que a comissão, apesar de não ter grande margem de manobra financeira, oferece as coroas, cestos e cestas, o papel e ainda o tecido para os vestidos das meninas. Não queremos que ninguém fique de fora, por falta de capacidade económica, garantiu a mordomo.
O cortejo dos rapazes, que se quiser só para informação, a nível de crianças teremos à volta de 1.600 crianças.
1.600 crianças.
1.600 crianças que andam nas escolas, nas escolinhas, como eu digo, que é os jardins de infância, nos diferentes agrupamentos, andam a trabalhar os pais, também muito empenhados e animados, assim como os professores, porque faz parte do projeto que eles têm, do projeto educativo que têm para este ano. Por isso vamos ter as crianças de manhã no cortejo dos rapazes.
Permita-me, ainda a propósito deste cortejo, qualquer criança poderá participar independentemente de ter ou não condições financeiras para os trajes, para efetuar os tabuleiros?
Qualquer criança pode participar. A nossa festa é uma festa de inclusão também. Habitualmente a comissão não tem muita margem de manobra para despesas. Como sabe, nós vivemos ou sobrevivemos com os fundos a que e as empresas que nos vão apoiando, e temos dois parceiros, que é o caso da Sonai Continente e é o caso da Central Cervejas, que vieram de imediato ao nosso encontro. Temos o apoio logístico e também pecuniário que vem da parte da Câmara, e este ano nós decidimos que o cortejo que menos apoiamos é sempre o cortejo dos rapazes. Não vivemos num concelho em que as condições económicas sejam ótimas ou mesmo razoáveis para alguns. Na última festa nós optámos por comparticipar ou por oferecer as coroas e os cestos e as cestas aos alunos que tinham escalões A e B nas escolas. Este ano oferecemos a todos. Oferecemos as coroas, os cestos, as cestas, o papel, como é habitual, e no caso das meninas, também oferecemos as meninas que têm mais dificuldades, para que possam estar presentes, para que não fiquem crianças de fora, que era o que nos incomodava e que estaria contra o espírito da própria festa, oferecemos também o tecido. E, entretanto, sabemos que as mães acabaram por se organizar, porque há mães que são costureiras, pois essa disponibilidade está a acontecer. Há presidentes de junta que tomam a seu cargo a feitura ou as despesas com os vestidos para essas meninas e com as rendas, aquilo que já não podemos nós acrescentar. Exato. Mais. Uhum. Por isso, estão todos, sejam os meninos que tenham uma mobilidade reduzida, todos participam, todos têm de participar. É esse o espírito.
No âmbito da programação complementar da Semana Santa, o Espaço Cada Terra, no Sardual, vai acolher entre 5 de abril e 9 de junho a exposição Projeto Capela 2019, realizada há 18 anos. O projeto é exposto no Espaço Cada Terra pelo 6º ano consecutivo, resultando num conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do agrupamento de escolas do concelho, alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Entre os cerca de 130 trabalhos selecionados para exposição, um será escolhido para ser executado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. Na inauguração da exposição, que terá lugar a 5 de abril pelas 17h30, serão entregues os diplomas aos participantes do concurso. O projeto Capela é enquadrado pelo agrupamento de escolas de Sardual e tem o objetivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem as tradições no concelho, envolvendo os alunos na Semana Santa e numa tradição secular.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas e Junta de Freguesia de Vila de Rei, organiza, a 19 de maio, a 10ª edição do Mercado Medieval de Vila de Rei, que terá lugar no Largo da Misericórdia e na Rua Rainha Santa Isabel. A edição de 2019 do evento vai voltar a contar com dezenas de expositores e mais de uma centena de figurantes que voltam, assim, a retratar figuras e momentos da Idade Média, contando com momentos de teatro, música, animação e jogos tradicionais. As inscrições para participação no evento, enquanto expositores naquele que será o 10º Mercado Medieval da Vila de Rei, encontram-se já abertas, devendo ser realizadas nos serviços do município de Vila de Rei, na área da cultura. O Mercado Medieval é já um dos principais marcos culturais do concelho, recebendo centenas de visitantes que assistem e participam nesta recriação histórica. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.